Romanos 14, 22. Romanos 14, 22. O assunto aqui é comportamento diante de assuntos não fundamentais da fé cristã. As importantes no que diz respeito a comportamentos e o que fazer, como fazer, se come carne sacrificada a ídolos ou não, e se guarda alguns dias santos, como na época havia esse tipo de problema também. Então, assuntos desse tipo, como fazer? E aí ele vem com um princípio, aqui no versículo 22, mas é bom saber que o contexto era esse: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Fé aqui não é aquele exercício da fé salvadora em Cristo. Não é o assunto aqui, aquela fé que o Espírito Santo deu, que você exerceu em Jesus Cristo, já é salva, ou salva por isso e tudo. Fé aqui, entenda, já como uma consequência dessa fé básica, salvífica, são convicções derivadas desta fé, mas convicções em várias áreas da vida cristã. Talvez até a palavra, as convicções que você tem, os pensamentos que você tem na área cristã, na área de vida cristã, as suas convicções, guarde para você próprio, tenha para você próprio. E diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, naquilo que faz. Então ele está dizendo assim, pessoa que tem suas convicções, a maneira de vestir, no tipo de música que ouve, no tipo de amizade que tem, no tipo de lugares que frequenta com os amigos, são muitas as áreas de decisões que o crente tem que tomar com relação a esse assunto. Então, feliz o crente, e bem-aventurado aqui significa isso mesmo, feliz, aquele que tem a sua convicção, dizendo, não, a minha maneira de vestir como crente é esta. Minha maneira de usar um enfeite, ou uma maneira de falar, ou de me pentear no caso de mulher especialmente, que varia mais, né? Mas a maneira de me comportar algumas coisas, até certas doutrinas, certos pensamentos com relação a certas coisas, eu tenho minhas convicções. Excelente o crente ter as suas convicções. Diante de Deus, é você e ele. Se você começa a fazer coisa, que a consciência está dizendo, isso não está bom, isso não está bom. Aí está dizendo aqui, você não é bem-aventurado, não. Você tem um problema aí. Agora, o crente que diz, não, eu faço assim, eu me comporto desta forma, estou satisfeito com a minha consciência como crente. Eu, diante de Deus. Ótimo. Se você não tem essas convicções assim, trate com ele, procure adquirir, procure pensar no assunto, refletir, ler um pouco sobre isto, conhecer as escrituras, para você se firmar nessas coisas, até para não ser como aquele crente que faz uma coisa, aí outro faz outra, aí você acha bonito, é o do outro, ele faz ali, aí um crente condena o que você está fazendo, fica preocupado, achando que o outro tem razão, você está errado mesmo, mas aí o outro fica... Isso é confuso, é difícil essa questão. Porque nós não somos isolados numa ilha, nós estamos ao redor de pessoas, de modas e modismos, de cultura, de um monte de coisa. Então, cada um tem um rumo. Você tem sua maneira de ser, de falar, de se comportar, de se vestir, de ouvir música. Você tem. Tenho certeza que você tem a sua. Deve ter um tipo de música aí que você diz, não, essa aqui eu não ouço. Deve ter, a partir daqui até aqui eu vou. Aí o outro disse, não, se não for música evangélica, eu estou pecando se ouvir. Não. Essa é a sua convicção? Pois tem essa convicção diante de Deus e dê contas a Ele se você está tratando bem a sua consciência e deixando-a em paz. É o primeiro ponto. Você e você mesmo, diante de Deus. Segundo, e os outros? É um grande problema esse. E os outros? Não, tenho a minha convicção, o irmão lá não está fazendo igual, está ouvindo música diferente do meu, da minha. Ou se vestindo do meio diferente. Então está errado. Daí o 14 todinho fala nisso, o capítulo, eu não vou comentar. Mas é o segundo ponto que eu quero dizer. É a questão de você ter as suas convicções e respeitar a dos outros. Deixe que ele tenha as dele. Isso vai dentro de limites, é óbvio. Até porque se um crente vai para um extremo, a própria igreja vai dar em cima e vai olhar e vai tratar. Não estou falando disso, mas são assuntos aqui do dia a dia, em que o crente, cada um tem o seu rumo. E às vezes dá muito problema porque dizem, tu é carnal. Não, carnal é tu. Ou não, não eu sou carnal, tu é que é metido a santinho. Espiritual, quer ser apóstolo Paulo. Aí diz que eu sou carnal, eu sou normal. Não, tu é pecaminoso. Tipo da conversa sem futuro. A não ser que não envolva julgamentos desse tipo e seja conversa aberta, boa, entre irmãos em Cristo. Rapaz, isso aqui, e a música tal, eu não acho boa não. Por quê? Por isso, e o conjunto tal? E o cantor tal? E eu ouvi isso, digo, ouço. Você não acha que isso? Não. Aí, outra história. Conversando, trocando ideias, se respeitando mutuamente, tudo bem. O problema é que você quer usar a fé que tens, tenha para o outro. Não, a dele é a dele, ora. A sua é a sua. Então você respeite a do outro. E isso pode até entrar em assuntos tipo, muito mais do que só música e vestir assim, o batismo. O tipo de batismo, aspersão e imersão. Enfim. Dois crentes, um está convencido de que o batismo por aspersão nem batismo é, biblicamente. O outro está convencido de que só é bíblico. Vai fazer o quê? Um vai chamar o outro de incrédulo? Não pode. Não é um assunto fundamental de fé cristã. Então, você está convencido que o batismo por aspersão é bíblico? Estou. Então fique. Ah, mas a igreja que não aceita. Aí é outro assunto. Tudo bem. Aí você vai para uma igreja que aceita aquilo. É outra questão. Mas você está convencido? Eu tenho contado que já ouvi casos de um irmão me dizer que ia sair da igreja que queria ser carismático, usar todos os dons e tal. Já contei isso na igreja. Foi bem. Ela fez o que era certo. Ela está correta. Em que? Em ser coerente com a fé que ela achou que era correta. Ela achou, na consciência dela, diante de Deus, queria praticar os dons carismáticos, estudou a Bíblia, era inteligente, e entendeu, porque entendeu que as igrejas carismáticas são as certas e deviam buscar isso mesmo, e ela ia buscar também. Ok, minha irmãzinha. Aqui nós não aceitamos. E ela disse, ok, pastorzinho. Está tudo bem. Eu vou para lá e vocês ficam aqui. Irmãos em Cristo e tal. Ok, correto. Então, esse é o comportamento cristão. Então, quero ir para o terceiro ponto. Primeiro, você tem suas convicções para você próprio. É bom que tenha e dê conta diante de Deus pela sua consciência. Segundo, a maneira como você vai lidar com outros crentes da mesma igreja ou até de outras igrejas. A maneira bíblica, respeitando. Terceiro, é um pouquinho mais complicado quando envolve um pregador, quando envolve um professor, um líder de grupo, assim, um pouquinho mais complicado, em que ele vai ensinar uma coisa e ele passa como bíblico puro e não dá margem para que um outro tenha outra ideia, um outro professor, um outro pastor até, e se não for, a Bíblia é essa aqui, essa aqui é a Bíblia. Então dá a ideia que o outro está antibíblico, ou está errado. Então esse irmão não está tendo cuidado de passar o limite entre a convicção pessoal dele nesse assunto, nessa área, e a de um outro. Então, se você é professor, pregador, orientador, discipulador, tenha cuidado. O que é doutrina bíblica, passe como doutrina bíblica básica, fundamental. O que não é, o que é mais convicção sua, pessoal, e até mesmo da sua igreja, é bom ter um pouquinho mais de sabedoria ao colocar, se for o caso até explicar. Você já deve ter me ouvido dizer várias vezes: a minha opinião é essa, tem outras opiniões na área de crentes sérios também. Então, nesse momento, o pregador, o professor, está deixando claro: a minha fé é esta aqui, pelo que eu entendi, pelo que eu penso e tudo. É, agora, tem crente do mesmo porte que pensa diferente. Tá bom? Então, eu lendo essa passagem, eu achei que seria bom, especialmente para os jovens. Porque quando a gente amadurece mais e vai ficando mais adentrado nos anos e tudo, realmente é impressionante como a tendência é ver como mais secundário mesmo. Muitas coisas são secundárias e importantes são as fundamentais e tudo. Com a largueza, acho que é natural, vem. O jovem é diferente, porque ele é mais novo, ele tem mais energia, e a convicção é mais forte, e a tendência é dizer não, e está errado, e tal, e às vezes ele pega um pastor, um orientador, que também é meio duro aqui, e vai atropelando um bocado de gente no meio do caminho. E devemos ter cuidado com isso. E
tenha a sua fé, tenha a sua convicção, tenha os seus padrões adotados, que você aprova ou que você não aprova. Tenha, ótimo. Mas fique com ele, converse com quem for para conversar, explique, mas não julgue os outros. Não. Você está dentro do seu carro, você ouve um tipo de música, que sabe que o irmão lá não gosta, o irmão entrou no carro, vai pegar uma carona, por uma questão de respeito, desliga aquela música. Isso é hipocrisia! Porque se eu ouço do meu carro, se eu ouço só, eu ouço quem entra aqui dentro. Hipocrisia não, isso é muita falta de sabedoria. Porque você está respeitando o outro. Então você sabe que o outro não gosta daquele tipo de música, e você gosta. E você está bem com sua consciência, você dá conta diante de Deus daquilo, está em paz, realmente em paz com aquele tipo de música que você está ouvindo, então ouça. Mas entrou outro que não gosta. Então, não ouça. Respeite o outro. É só isso. Então, você vê como rapidamente uma coisa que pode ser tão natural, tão bíblico. Eu botei isso, não é com aspas, não. É sem aspas. Bíblico. Ter mais largueza com o outro. A idade é que você está sendo frouxo, que você está sendo hipócrita ou coisa desse tipo. Não, não. Isso aqui, eu acho que o bíblico é este. E ouve só, está em paz, ouça. Com os outros, ou com outra pessoa, não ouça. Agora, não vai fingir, não vai enganar. Então, no momento de uma conversa, de uma coisa assim, ou se o outro entrou e viu, hoje não tem mais capa do CD, né? Já ia ver a capa do CD, hoje não tem mais. Né? Mas supondo, viu a capa do CD lá, tu ouve isso, ouça. E aí pode estar se abrindo a vontade para uma boa conversa. Tu ouve isso? Ouço. Rapaz, agora tem uma coisa. Eu me sinto em paz com isso. Mas se você for ouvir e não se sente em paz, não ouça não. E eu não quero ser perto do peso para você não. Se você vai ouvir, porque eu estou ouvindo,
e você acha que é pecaminoso, você não está dando conta diante de Deus da sua consciência. Você não está sendo bem-aventurado naquilo que está fazendo. Está aprovando. Eu posso ser, que eu aprovo. Mas você, faça como você achar melhor. Assunto empolgante esse, né? Que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Espero ter sido suficientemente claro, um assunto tão complexo que às vezes livros tratam disso. Eu tentei resumir em 15 minutos. Especialmente pensando muito nos jovens, para que eles tenham sabedoria nesse agir. Então, que o Teu Espírito nos oriente, e aos que já são maduros também, não tão jovens, e a nós próprios já estamos mais do que maduros, numa fase de ensinar, de mostrar, de ter talvez mais largueza, embora com muito cuidado, de não ultrapassar os limites que a Tua palavra deixa claro. Então, que o Teu Espírito nos ajude em coisas assim difíceis, sutis. Tanto é que há 2000 anos estava dando problema. Um fazendo uma coisa, o outro não querendo fazer, e um reclamando que o outro era isso, o outro era aquilo, já dando briga, mal-estar e até tropeço por causa disso. Então, claro que esse tipo de problema acontece hoje, se não exatamente com carne sacrificada a ídolos, mas com muitas outras coisas, porque somos gente, somos pessoas sociáveis, somos as sociedades, estamos em culturas sempre que mudam e tudo isso é um tanto quanto complexo. Mas a Tua palavra nos esclarece nessas coisas. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. E se alguém não tem essa sabedoria, que não tem o Espírito de Cristo, que tenha, então, o privilégio de receber do alto a fé salvadora, para depois, então, ir começando a ver essas coisas mais sutis da fé cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.
Amém. Amém.